E o nosso assunto da Economia em Foco de hoje é a pandemia. A gente sabe que estamos, todos nós sabemos que nós estamos vivendo um momento muito crítico em relação à pandemia. Segundo autoridades médicas, representantes públicos, é o pior momento desde o começo da pandemia. Os efeitos econômicos que ela traz, todos nós já estamos sentindo. Todos os dias a gente sente isso. Piora a cada momento em que a gente tem que tomar uma atitude mais restritiva. Agora é o que se espera do governo estadual e dos governos municipais no Paraná, das maiores cidades, pelo menos. Como encarar isso? Como entender essa relação da economia com a pandemia e como resolver ou ter, pelo menos, um passo mais ciente e consciente para preservar a vida econômica, para não perder a vida das pessoas também? João Ricardo Toninho. Olá, Toninho, é com você, Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essas são perguntas muito importantes, né? O Gilson já antecipou muito bem. Provavelmente a gente vai ter um lockdown novamente no estado devido à condição da saúde, do atendimento em si, da taxa de ocupação das UTIs. Isso provavelmente vai retornar com o lockdown, com algumas medidas, né? O que a gente tem que lembrar sempre, né, é que tudo anda em conjunto. Ontem nós falamos um pouco sobre essas situações. Muitas pessoas acham que há uma dicotomia, priorizar a saúde e priorizar a economia, mas na verdade são atividades que andam juntas. Nós tivemos ano passado uma relação muito positiva para as prefeituras municipais, né? Houve uma transferência significativa de recursos para o combate à pandemia e também recursos para fazer frente à atividade de consumo, né? As famílias receberam recursos a partir de medidas federais e estaduais. E essas prefeituras, ao longo do tempo, nós tivemos até a publicação da prestação de contas da prefeitura nesse último trimestre, mostra que exatamente, né, houve uma sobra de recurso muito advindo das restrições, né, que fizeram com que houvesse uma redução do serviço público e também os recursos de transferências do governo federal. Essas medidas, elas geram um recurso de caixa para os governantes neste momento, mas, em contrapartida, a gente não tem essa visibilidade para os próximos períodos, né? O que, que isso indica? Se a atividade econômica não retribuir em impostos, nós poderemos ter outros lockdowns, mas, diferentemente do que a gente tinha no passado, nós vamos ter ausência de recursos para fazer frente ao próprio combate na área da saúde. Então, essas medidas estão sendo discutidas agora. A arrecadação federal não teve uma reação em que era esperada, uma reação positiva. E o que a gente verifica agora é uma queda do orçamento público. Então, dentro dessas medidas adotadas agora, nesse momento do lockdown, a gente tem sempre pensar em fazer com que haja atividade econômica, mas também o distanciamento entre pessoas. Então, a gente vai ter que ter muito bem alinhado essas medidas e começar a pensar a pandemia e a economia de forma conjunta.
Toninho, eu vou explorar você um pouco mais o seguinte. Ó, você entende muito mais do que eu. Eu queria só fazer uma relação, que aí você me corrija se estiver enganado. A gente precisa gerenciar um problema imediato, que é o aumento do número de contaminados, o aumento do número de mortos. Isso precisa ser gerenciado rapidamente. Mas, efetivamente, o custo desse gerenciamento tem que ser equilibrado com as consequências de médio e longo prazo e também as consequências econômicas que a gente tem do resultado dessas medidas. Quer dizer, um lockdown vai impactar economicamente. Pergunta para um economista como você, que conhece de economia como você. Distribuir recursos, fazer aquele benefício do governo, a ajuda do governo. Isso é aquela coisa de que a gente dá com uma mão e volta com a outra? Quer dizer, ajuda para a população, retorna de certa forma com circulação de bens de consumo, retorna com impostos. É você jogar dinheiro fora, fazer a ajuda emergencial, ou você injetar dinheiro na economia para manter aquilo que é essencial?
Olha, Gilson, existem sim efeitos positivos dessas políticas, mas são efeitos que são decrescentes. Toda medida que ela é antecipada pelos agentes e ela afeta o dia a dia das pessoas, um exemplo, muitas pessoas acabaram recebendo a medida do auxílio, né, esperam que haja novas parcelas, né? Então, de certa forma, isso cria uma mudança no comportamento pessoal. Então, quando as políticas fiscais, governamentais, de forma geral, elas são aplicadas com um tempo determinado, normalmente você tem o seu benefício esperado e, na sequência, a economia volta ao normal. O que não pode acontecer é que esses benefícios temporários sejam colocados na economia e se tornem, né, benefícios que não vão ser retirados. E aí isso vai mudar um pouco o comportamento da estrutura. O setor produtivo já vai esperar uma injeção de recursos, e isso vai retornar na forma de demanda, e também as pessoas vão colocar dentro do seu orçamento pessoal essa receita futura prevista e vão mudar o seu comportamento. Então eu sempre digo que essas políticas, elas têm que ser temporárias, né, elas têm que ser remédio. Se o remédio for tomado durante muito tempo, né, ele para de fazer efeito, vai ter que dar doses maiores. O que nós não temos hoje é essa capacidade de injetar todo esse volume de recursos e manter essas políticas no longo prazo. Nós hoje temos uma estrutura que é totalmente correlacionada. Não podemos analisar o orçamento público de forma segmentada da atividade econômica e do modelo de arrecadação. Então, se você tem um gasto hoje excessivo, você vai ter que fazer algumas escolhas, como retirar recursos da saúde, retirar recursos da educação, retirar recursos de infraestrutura. Então, se você apoia veemente políticas fiscais de auxílio, você vai ter que abrir mão da sua opinião em relação à política de investimento em saúde, educação e infraestrutura. Por quê? Porque vem do mesmo orçamento. Uma outra situação também, você não pode ser contra o aumento de impostos caso você defenda veemente uma política fiscal, justamente porque há uma necessidade de caixa do governo. Então, essas estruturas, elas têm que ser analisadas sempre em... Elas têm que ser temporárias, porque elas pedem seu efeito ao longo prazo, e você também precisa criar modelos em que haja sempre um efeito positivo e haja um impacto esperado, né? Então, se essas políticas pedem efeito no longo prazo, é necessário repensar e criar outras medidas. E sempre pensar a economia em conjunto, né? Essas discussões que nós temos hoje pela internet, normalmente selecionam um lado da economia e focam como objeto principal, né? Então, é necessário ter um pouco de paciência, fazer a leitura completa e olhar o Brasil de forma completa também.
É aquela história, né? Eu tenho que salvar o paciente e não alimentar o parasita, né? Eu não posso criar uma situação em que eu acabe deixando essa paralisação uma constante. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando no seguinte: o Brasil é um país com características de produção de capital humano muito contraditória. Quer dizer, você tem que sustentar as pessoas, mas a grande parte dos brasileiros não tem como se sustentar, né, com ou sem ajuda. O potencial de consumo é baixo. Enfim, é um problema crônico. Ou seja, a gente está discutindo uma gravidade imediata diante de um ambiente que já tem problemas históricos. Ou seja, a coisa está ruim, mas nunca teve boa, né?
Sim, exatamente, Gil. Você colocou muito bem, né? Basta lembrar um indicador muito simples que a gente tinha ao longo do tempo. Se a gente for analisar o Brasil lá em 1900, a taxa de impostos sobre produção era mais ou menos 6%, um pouco menos que isso. Quando a gente analisa hoje, nós ultrapassamos a casa dos 38%. Então, a taxa, boa parte do ano, a gente trabalha para pagamento de impostos. A notícia é que isso vai continuar e vai intensificar, porque o Brasil necessita muito caixa para fazer muita coisa. Então, da mesma forma que a gente espera, pessoalmente, se tornar profissionais melhores, aumentar a produtividade, fazer mais com menos, né, o brasileiro aprendeu isso durante muito tempo. Basta perguntar para quem viveu a década de 80, tinha filhos com menores de 10 anos nessa faixa e sofreu de forma drástica a inflação inercial. Uhum. Esse público provavelmente vai saber fazer muito com menos, né? Então, eu acho que essa ótica, ela tem que ser colocada neste momento. O gestor municipal tem que se preocupar muito em relação ao gasto. Eu sempre falo que se está sobrando caixa dentro de um orçamento público ou privado, é necessário que se verifique uma situação de piora no futuro. O Brasil segue esses ciclos de momento positivo e negativo. Então, se tem sobra de caixa, vamos reavaliar as posições futuras, porque pode ser que venha situações que a gente não espera. Dentro dessa visão, Gilson, eu acho que o foco sempre é aumento de produtividade, fazer mais com menos, né? Eu acho que esse é o objetivo, tanto pessoal, quanto do gestor que está lidando com essa situação de pandemia no momento.
Meu caro Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa. Um bom fim de semana para você.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos. Excelente final de semana.
E você pode entrar em contato com o Toninho, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br, é o endereço de e-mail dele. Mande lá seu recado, sua pauta, tire sua dúvida.